Bom estarmos mais uma vez trazendo a palavra de Deus. Quero agradecer o pastor Walter, como sempre faço, por nos ceder o púlpito que Deus confiou a ele. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Daniel, no capítulo de número 3. Quero discorrer sobre uma história hoje. Não vou ler todos os versículos, seriam mais de 100. Portanto, eu vou ser sucinto na leitura de alguns versículos, mas quero ler uma porção para que nós possamos iniciar. Amém? Irmão, fala com quem está perto de você aí, não tão perto. Diga assim: irmão, você tem que dar glória 2,5 vezes mais alto. Meia é para vencer a barreira da máscara. Uma é porque você tem que dar glória mesmo. E a outra é porque faz tempo que você não dá glória aqui. Combinado assim? É, só foi a meia agora. Amém?
Amém?
Agora temos duas. Vamos à leitura da palavra de Deus, Daniel, capítulo de número 3, versículos de 16 a 18. Diz assim o texto: responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Até aqui por enquanto. Curve a sua cabeça para mais uma palavra de oração. Pai, eu peço clareza no meu falar e luz ao entendimento daqueles que me hão de ouvir. Agora, aqui, aqueles que estão ao vivo pela internet, aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro tempo, gravadas, onde quer que ela chegue, que a tua graça os alcance, mas antes alcance a mim, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração com acerto. E melhora, Senhor, aquilo que eu não puder fazer tão bem, onde as minhas palavras não forem capazes de produzir. Que teu Espírito faça mais uma vez, pela graça e misericórdia com que tem me usado, é meu pedido a ti em nome de Jesus, amém. Para elucidar um pouco dessa história, nós precisamos voltar um pouquinho para o capítulo de número 2, e eu quero fazer um breve resumo desse capítulo, dizendo que havia um rei muito poderoso, por nome Nabucodonosor, e ele era rei da Babilônia. Mas quando nós olhamos para Nabucodonosor e tentamos enxergá-lo como o rei da Babilônia, pensamos ser ele o dominador de um só país. Não. A Babilônia era naquele tempo o governo do mundo, e do mundo da época, portanto, ele era o governante, o homem mais poderoso da terra naquele instante. Tamanho era o seu poder, que ele escraviza povos, e nós conhecemos na história, principalmente na teologia, nós estudamos muito algo chamado cativeiro babilônico. Vocês já viram muitas vezes em pregações minhas, especialmente do pastor Walter, menções sobre o tal cativeiro babilônico. E na Bíblia nós vemos que haviam profetas que eram do período anterior a esse cativeiro, pessoas que foram arrancadas da sua terra e exiladas para a Babilônia. E temos também outros profetas posteriores ao tempo da dominação de Nabucodonosor. Esses são os profetas pós-cativeiro. Mas nós temos alguns profetas que são profetas do cativeiro, entre eles esses que eu mencionei aqui: Sadraque, Mesaque, Abdinego. E esses são os nomes persas deles. Na verdade, estes eram Ananias, Misael e Azarias. E o mais conhecido deles, talvez o líder dessa turma, que era Daniel. Daniel, aquele da história da cova dos leões, aquele que você conhece bem. todos eles tiveram seus nomes mudados já no cativeiro, tiveram suas condições mudadas, mas quando nós falamos de cativeiro, quando nós falamos de escravidão, quando nós falamos de exílio, sim, nós estamos falando de algo contrário à sua vontade. Filhos arrancados dos pais, maridos separados de mulheres, escravidão total. Mas havia naquele tempo a escravidão braçal, aqueles que eram levados para a Babilônia para servirem como serviçais, como trabalhadores braçais, mas haviam também os escravos intelectuais, e estes faziam parte desse grupo. Rapazes muito inteligentes, que estavam sendo arrancados do seu povo, do meio da sua nação, e levados para a Babilônia a fim de prestarem serviços com o seu intelecto. As guerras de hoje, chamadas guerras frias, guerras biológicas, guerras cibernéticas, não se dão mais através de pau e pedra ou mesmo de armas, mas a grande guerra da Rússia, Estados Unidos, China, os países mais poderosos, consiste em trazer um jovem estudante de uma universidade do seu país e que é promissor na área das ciências para o país oposto, a um valor muito alto, com promessas de poder e riqueza. Assim nós temos visto a caminhada dos países nesse tempo. E Nabucodonosor estava muito à frente do seu tempo. E pensando da mesma forma, vai à Babilônia e traz para a Babilônia cativos, povos para trabalhos braçais, mas também para trabalhos intelectuais. Ananias, Misael e Azarias estão neste grupo e servindo ali naquele lugar, juntamente com Daniel, e de repente o rei, numa bela noite, tem um sonho. E neste sonho, ele, quando acorda, está perturbado e ele sonha com algo e ele deseja que seja revelado pelos sábios que o servem. Então ele reúne uma parte do grupo dos sábios, aqueles que eram talvez mais importantes, os mais afeitos a ele, ou talvez os mais próximos dali, e diz: revelem para mim o sonho que eu tive. E um deles diz assim: rei, não é assim que funciona. O senhor precisa dizer o sonho e a gente vai te dizer o significado. E Nabucodonosor, muito inteligente, diz: claro que não. Se vocês são sábios, se vocês são astrólogos, se vocês são adivinhos, eu quero que vocês me revelem o que eu sonhei e não o significado do que eu sonhei, porque vocês podem me enganar. E ele diz assim: e aquele que fizer a tentativa de revelar o sonho e errar, eu vou matar e vou destruir a sua casa. E então, eles começam a tentar contornar do jeito que dava, mas Nabucodonosor é um líder, e ele está ali, insistente naquilo. Então ele dá ordem para que capturem todos os sábios da terra, e tragam para ele, para que se nenhum deles revelasse, em nenhum deles revelando, ou melhor, o sonho, todos aqueles sábios seriam mortos. Então, um dos chefes da guarda vai ao encontro de Daniel para o capturar, porque ele fazia parte desse grupo, desses intelectuais e dos sábios. E Daniel diz: não, não é assim que funciona. Diga ao rei que eu não tenho esse poder, mas eu conheço quem tem. E aí ele fala: então leve a ele. Não, não é assim que funciona. O Deus a quem eu sirvo pode revelar, mas eu preciso ter um tempo em particular com ele. E então eles convencem o rei para que ele tenha esse tempo, e aí eles fazem como aquilo que eu e você fazemos todas as vezes que nós precisamos de resposta, eles fecham a porta, reúnem-se ali, dobram seus joelhos e dizem para Deus: Deus, agora ou vai ou racha, ou o Senhor resolve o nosso problema, uma coisa vai ficar muito séria, nós precisamos desse socorro. E eu me identifico muito com Daniel, com Ananias, Misael e Azarias. Eu me identifico muito com esses jovens, porque eles tiveram que ter uma resposta imediata naquele tempo, onde a única solução era sair a partir de um milagre. Quem está comigo aí? Quantas vezes eu e você já nos encontramos assim? precisando de um milagre ou de um milagre. Quantas vezes nós nos encontramos em circunstâncias em que, se Deus não agir, simplesmente nós não temos a menor condição de resolver o problema. Talvez você que está em casa esteja passando por isso agora, talvez você que está aqui esteja vivendo essa circunstância. Até que Deus dá uma visão a Daniel, e ele nessa visão recebe a revelação da parte de Deus e manda informar ao rei: eu estou pronto. Ele então vai, e eu fico imaginando todos os outros sábios, os falsos sábios, inclusive aqueles que eram contrários a ele. Você vai entender isso no decorrer da história. E ele vira para o rei e revela o sonho, dizendo assim: rei, Deus te deu um sonho, e o Senhor sonhou com uma grande estátua, e essa estátua representava 5 reinos. O primeiro desses reinos era representado pela cabeça, e a cabeça era uma cabeça feita de ouro, e esse é você. Esse reino é o reino da Babilônia, e esse cabeça é Nabucodonosor. Depois ele continuou falando a respeito dos outros reinos, e falou dos braços e peitoral de prata, falou dos quadris de bronze, falou das pernas feitas de ferro, e falou por fim dos pés feitos de ferro misturado com barro, produtos que não se misturam efetivamente, e falou de uma grande pedra que destruía toda aquela estátua a partir dos seus pés. Reinos que viriam, e o estudo do capítulo 2 mostra algo, através da sua leitura você vai enxergar algo muito claro, mas se você ler bem, você vai enxergar o quão profundo e escatológico é esse texto. E inclusive nós estamos vivendo tempos de reinado escatológico. A partir daquilo, Nabucodonosor fica extasiado com a revelação do sonho. Como é que esse homem pode saber o que eu sonhei e ainda dar uma interpretação? E óbvio, a interpretação era extremamente favorável a Nabucodonosor, afinal de contas ele era o cabeça, ele era a parte de ouro da estátua. Então ele promete presentes a Daniel e presentes a Ananias, Misael e Azarias. Ele já havia trocado seus nomes para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego respectivamente. Mas ele promove Daniel de sábio para governador da província da Babilônia. E Daniel naquela hora diz assim: eu tenho 3 secretários aqui comigo, eu tenho 3 amigos que caminham comigo, eu quero que eles sejam promovidos também. E ele também os promove a administradores da província da Babilônia. A partir daí começa a nossa história de hoje. E eu quero falar com vocês hoje sobre recompensas para os que não se curvam. Inicia então o capítulo 3, e logo no início do capítulo 3, Nabucodonosor acorda, dizendo: eu tomei uma decisão, e manda construir uma estátua, não a partir daquilo, daquela visão figurada, daquela visão dada por Deus, daquele sonho e da revelação dada por Deus na visão de Daniel. Mas como ele era o cabeça e ele era a cabeça de ouro, ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. Afinal de contas, o poderio era todo dele. Mas Deus o havia permitido, para não dizer colocado, para reinar sobre a Babilônia, segundo as palavras de Daniel. Mas ele se entende como Deus e diz: essa estátua deverá ser adorada todos os dias por todos de todas as línguas, raças e credos, por todos os moradores da Babilônia e de outras províncias. Todos deverão se prostrar ao tocar dos instrumentos musicais. Então, ele estabelece nesse tempo um ato de adoração impositivo sobre todas as pessoas, mas Ele ameaça dizendo que aquele que não fizer vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente de maneira imediata. Alguém diga imediata. Isso faz diferença no contexto do que nós estamos falando. Pense que um ato seu te levaria para a morte sem passar pela sua casa, sem se despedir da sua família. Talvez numa decisão impensada, ou talvez numa postura imediata, você seria condenado à morte sem direito a qualquer tipo de julgamento. O ato seria imediato. Então, em certo momento, em certo tempo, e a Bíblia não relata se isso aconteceu uma vez ou mais vezes, tocaram a música e os astrólogos, aqueles sábios que faziam parte do contexto geral da revelação do sonho do rei, que não revelaram, mas ficaram vivos porque Daniel os salvou quando revelou o sonho ao rei, resolveram dedurar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Foram até o rei e disseram assim: olha rei, quando a música toca, todos nós nos prostramos conforme a sua determinação, mas existem três homens que não se curvam. Existem três homens que não se dobram. Três homens que ficam em pé diante da estátua e não concordam com a sua determinação, e são eles: Ananias, Misael e Azarias. O rei imediatamente os manda chamar, mas o rei já sabia que eles eram daquela fatia da turma de Daniel, aquele pessoal especial, aquele pessoal que mexia com Deus diferente, aqueles que revelavam sonhos. Mas ele era o rei, ele era agora o Deus, e nesse conflito axiológico, ele precisava tomar uma postura como rei. Então ele diz: vocês me contaram algo estranho, vocês talvez não tenham entendido bem, vocês não se prostraram ante a estátua da maneira como eu disse, da maneira como eu determinei. E aí vem o texto que nós lemos, onde eles disseram que não fariam isso. Mas eu quero ler um versículo antes, no versículo 15, diz assim: se não fizerem isso, que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Veja o tom dessa ameaça, e veja se isso se parece um pouquinho com aquilo que nós temos visto e ouvido nos nossos dias. Que Deus os poderá livrar. Que Deus os poderá livrar do vírus. Que Deus os poderá livrar da pandemia. Que Deus os poderá livrar dos poderosos. Que Deus os poderá livrar das circunstâncias. A igreja tem sido acuada, e a imprensa maligna tem apontado o dedo para nós e dito que Deus os poderá livrar. Então eles respondem, como nós lemos no início do texto, responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Afinal de contas, o que ele está dizendo aí? O senhor já viu o que o nosso Deus faz? O senhor já viu do que ele é capaz? A gente não tem mais que dar satisfação sobre isso, ou o senhor ainda não entendeu, rei? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e das tuas mãos, rei. Ei, sabe o que acontece? Sabe o que eu enxergo nisso, meu irmão? E eu espero que você enxergue isso nessa noite da mesma forma. Eles tinham algo que nos falta. Eles tinham uma convicção que estava acima das suas próprias vidas. Ei, se você for inquirido a respeito da sua fé, você terá a convicção de apresentá-la dessa forma? versículo 18, e se não fica sabendo, rei, em outras palavras, presta atenção que eu não vou repetir, que não servimos aos teus deuses, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Em outras palavras, vai tirando o seu cavalinho da chuva, porque aqui existe convicção. A nossa fé, ela é inabalável. Nós estamos aliançados ao Deus, aquele que está acima dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Eles eram convictos da sua fé. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre recompensas. Quais as recompensas para aqueles que não se curvam? Porque não é de qualquer jeito não, meu irmão. No céu não é bagunçado não. Ali tem regra. Mas para quem passa no aperto, quem passa o estreito, sabe aquele estreito de alguém que tira um sarrinho lá no teu trabalho? Ah, você é o crente, né? Ah, eu sei como é que é lá, dá dízimo, né? Sabe aquela conversinha que vai desde o faxineiro ao ex-presidente da república, aquela conversinha mole? É, eu sou daqueles, daqueles que dobram o joelho, daqueles que creem, daqueles que oram, daqueles que choram, daqueles que abrem igrejas, daqueles que creem como se não houvesse amanhã, porque a nossa convicção está em Jesus, aquele que é capaz de libertar e de nos dar a verdadeira liberdade. Quais as recompensas para aqueles que não se curvam? Em primeiro lugar, a primeira recompensa, a verdadeira liberdade. O rei fica furioso, o rei fica indignado com aquela atitude, e naquele momento, na frente dos outros, ele se sente humilhado. Afinal de contas, ele era o rei dos reis, ele era o Deus da nação, e ele resolve dar uma punição exemplar. E num ato de fúria, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Uma situação completamente inédita neste contexto. E mandou pegar os soldados mais fortes do reino, e aqueles soldados pegarem aqueles jovens. Pega esses 3 jovens e amarrem esses jovens. Tem muita gente que às vezes lê esse texto e acha que Sadraque, Mesaque e Abidinego subiram numa prancha, como se estivessem andando na prancha do navio pirata, né, com uma espadinha atrás, e se jogaram na fornalha. Não foi assim não, irmão. Foi na fúria, foi na pancadaria. Eles foram amarrados e foram lançados na fornalha. Mas volte comigo um pouquinho. Repita comigo: imediatamente. Eles saíram da presença do rei para a fornalha. Eles já foram imediatamente amarrados. A fornalha já teve que ser aquecida. Eu imagino que foi o tempo de reaquecer a fornalha e de superaquecer a fornalha para que eles fossem lançados lá. Amarrados, sem se despedir de ninguém, sem falar com ninguém, sem ter tempo de passar por qualquer julgamento ou sem tentar se explicar, simplesmente amarrados. O fogo era tão grande que esses soldados mais fortes do reino morreram, morreram incinerados apenas por se aproximar da boca da fornalha e lançar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas os 3 caíram amarrados dentro da fornalha. Sabe o que isso me diz, meu irmão? Que nos nossos momentos de maior aflição, as nossas forças são tiradas, ou pelo menos tentam tirar as nossas forças, e humanamente nós não temos mais o que fazer. Eles estavam amordaçados, estavam amarrados, estavam impotentes. Quantas vezes eu e você somos lançados em fornalhas, amarrados, completamente presos, sem podermos responder que não fui eu que fiz isso na empresa, não, esse relatório não foi, está demitido. Não, mas não fui eu, mas não quero saber. Mãos amarradas. Quantas vezes É te dado um diagnóstico que você vai operar e agora. Mas pera um pouco, não tive nem tempo de pedir oração, já estou entrando, como é que é isso? Aí o cara está lá, dá o braço, como é que é isso? Como é que é isso? Já foi. Quantas vezes você leva uma culpa de uma coisa que você ainda nem ficou sabendo? Alguém falou que disseram que o outro falou que você fez alguma coisa e você não está nem sabendo o que estão falando. E quando chega no teu ouvido, todo mundo já riscou teu nome, todo mundo já bloqueou você no celular. E aí você fala assim: mas eu fiquei amarrado, eu não tenho chance nem de explicar, nem de dizer que eu não sou aquela pessoa. Sabe, o condenado que na verdade vai preso, e depois de muitos anos cumprindo a pena, descobrem que não foi ele, que ele só era parecido, que o nome era o mesmo, que ele estava no lugar errado, na hora errada, mas na verdade não era ele. Aí depois de muito serviço, tira o menino da cadeia, desculpa, viu, foi mal. Amarrado. Eles foram lançados amarrados. Versículo 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós três no fogo? Três homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. Eu imagino os conselheiros. Acho que é isso. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Aqueles que não se curvam jamais serão escravizados. Quando caíram, eles estavam amarrados, mas quando se levantaram, eles estavam livres. Deus pode permitir que você caia amarrado, mas Ele te levanta liberto. Ele vai tirar as suas ataduras e vai te fazer alguém livre, em nome de Jesus. Escolha não se curvar para o pecado, e Deus te colocará em pé, em liberdade. Todas as vezes que o pecado tentar passar um nó no teu braço, você clama ao Deus da fornalha e diz assim: eu posso cair amarrado, mas eu preciso levantar liberto. Eu me coloco na posição de quem está prostrado, para que o Senhor me levante desamarrado, em nome de Jesus. Aleluia. Mas há uma segunda recompensa para aqueles que não se curvam. E essa segunda recompensa fala da presença de Jesus. Porque não há quem possa estar perto dele e permanecer preso. Não há quem possa viver e desfrutar da presença dele e permanecer amarrado ao pecado. O texto continua e diz assim: respondeu dizendo: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro da fornalha sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? A primeira coisa, quando ele te liberta, quando ele chega, você fica livre e você começa a debochar do pecado, a passear na fornalha. A fornalha, que é lugar de morte, é o seu lugar de dança, é o lugar de regozijo, é o lugar onde tudo muda, porque o lugar de morte é transformado no lugar da vida por causa da presença dele. Jesus estava lá, manifesto através da sua teofania no Antigo Testamento. Jesus não os desamparou na hora da maior aflição. Ele honrou a convicção daqueles jovens diante de todos os homens, inclusive do rei, que estava sendo desmascarado publicamente, pois havia declarado: não há Deus que possa livrá-los das minhas mãos. Meu irmão, aqueles que se levantam, apontam o dedo para você e perguntam: cadê o seu Deus? A agora que você está desempregado, cadê o seu Deus agora que você está recebendo cesta básica? Responda: Ele está trabalhando por mim. Ele está esperando o momento da fornalha mais quente para arrancar as minhas amarras e me colocar em pé. E aí nós vamos sapatear na fornalha, nós vamos passear na fornalha, no lugar onde todos vão ver, e ali será um tempo de glória. Mas eu pergunto: e agora, Nabucodonosor? Quem é você diante do Deus Altíssimo? Aquele que é o próprio fogo consumidor está no seu habitat natural, dentro da fornalha. Ele próprio, Nabucodonosor, reconheceu e declarou estar vendo alguém com aspecto celestial. Esse aí é estranho. Ele me parece com o filho dos deuses. Ele não é como os outros. O próprio Nabucodonosor teve que reconhecer em alta voz: esse homem não é comum. Quantos de nós temos sido lançados em fornalhas diariamente? Fornalhas morais, fornalhas materiais, fornalhas circunstanciais. Somos constantemente colocados à prova. Saiba que as fornalhas jamais acabarão. A fornalha de hoje era para hoje. Talvez amanhã tenha uma fornalha. Às vezes ela vai estar mortal. Outras vezes aquecida 7 vezes mais. As fornalhas não vão acabar. Isso não é deboche ou irresponsabilidade. As fornalhas servem para que nós passeemos nelas, sentindo a presença do Altíssimo, por causa da confiança na presença. A presença de Jesus, ela é diferenciada e ela é notada. Só passeia na fornalha quem não está sozinho. Aquele que conta com o quarto homem pode passear na fornalha. Isso é recompensa exclusiva daqueles que não se curvam. Mas eu quero destacar ainda uma terceira e última recompensa. E essa fala da prosperidade e da honra. No versículo 30, após tudo isso acontecido, Nabucodonosor pede para que os jovens saiam. Sabe aqueles que foram lançados imediatamente na fornalha? Saíram ilesos, sem nenhum ferimento. E o texto nos diz que as suas vestes não tinham cheiro de fogo. Quem está comigo aí? Quem é da turma do churrasco aí? Deixa eu ver. Quem é da turma do churrasco aí? Quem come churrasco? Quem faz churrasco? Irmão, a minha esposa tem vontade de jogar minha roupa dentro da churrasqueira quando acaba o churrasco. Sabe qual é? Né? Ela fala assim: é da churrasqueira para o chuveiro e a roupa para o tanque. Aquilo impregna. Imagina uma fornalha aquecida 7 vezes. Que roupa suportaria isso? O milagre foi tão completo que eles saíram de lá sem cheiro de fogo. E isso foi notado por aqueles que estavam fora. Afinal de contas, já haviam mortos ali, que apenas de lançá-los foram consumidos. Versículo 30: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia, mais do que a humilhação que ele teve que passar. Teve que existir o reconhecimento de um rei cheio de sincretismos e de deuses, de que ninguém mais poderia falar qualquer coisa sobre o rei, sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei reconheceu o Deus deles, os deu muitas riquezas e elevou o seu cargo, dando a eles maior honra. nos seus cargos na província da Babilônia, nas províncias da Babilônia. Sabe por quê? Porque o rei foi bonzinho? Porque o rei teve que passar um pano? Não. Porque Deus jamais vai deixar de honrar aqueles que o honram. Deus jamais vai deixar de honrar aqueles que têm convicção e que levam essa convicção adiante. Deus jamais vai deixar de honrar e de prosperar aqueles que escolheram não se curvar. Há recompensa para aqueles que não se curvam. Aqueles que depositam a sua confiança em Deus têm sempre prioridade. Davi, no Salmo 37, versículo 25, diz: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está passando momentos de dificuldade, meu irmão? Volte lá, veja o quanto você tem honrado a Deus. Veja como tem caminhado a sua convicção. Isso me leva a lembrar de uma história de uma viúva. Uma viúva que morava numa fazenda com os seus filhos e alguns empregados. Vivia da pequeno agronegócio da região. Comia dali do que era plantado. Sustentava assim a sua casa e os seus funcionários. Até que começou a rolar na cidade o comentário de que essa mulher é meio doida, né? Por quê? Porque ela conversa com as árvores, ela anda no meio das árvores, e sempre com um semblante alegre. E aí chegou ao conhecimento da maioria de que ela fazia o seu devocional, as suas orações todas as manhãs, passeando por entre as árvores, agradecendo a Deus pela macieira, louvando a Deus pela oliveira. Entrava no seu campo, no seu plantio, passava por entre os animais, glorificava a Deus pela criação, agradecia por tudo aquilo que Deus havia dado a ela. Mas também pedia a Deus que em tempo algum nós sejamos envergonhados, que em tempo algum nós sejamos alcançados pelas pragas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê o sustento, e que nós possamos tirar desta terra aquilo que nós temos que comer, e que não falte para os empregados. Dá-nos prosperidade, nos abençoa. Mesmo nos tempos de geada, os tempos de dificuldade, ela estava sempre ali orando por aquela árvore sequinha, e orava: Senhor, a vida está aí dentro, devolve as folhas, devolve os frutos no tempo certo. E os vizinhos faziam disso motivo de chacota: ah, é a doida que fica falando com as árvores. Os crentes nem sempre são bem compreendidos. Mas um dia uma notícia sai lá no rádio, e ela ouve, e isso a traz preocupação, deixa o seu coração apertado. Mas as coisas se tornam piores logo quando os vizinhos se juntam e vão até a casa dela, batem lá, falam: dona Úrsula, está aí? A gente queria conversar um dedinho de prosa com a senhora. Ouviu a notícia do rádio? Ela falou: ouvi. É, como é que vai ser agora? Está vindo uma nuvem de gafanhotos, e ela vai passar por aqui, e a nossa fazenda não vai sobrar nada, e a da senhora também não, não vai ter mais com quem conversar. Como é que vai ser daqui para frente? Vai conversar com o gafanhoto? Como é que vai ser? E aquela senhora se calou, silenciou, ouviu, absorveu aquelas informações, mas se manteve quieta. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, como de costume, foi a cada árvore, a cada lado da sua fazenda, cada parte da sua plantação, e orou pela macieira. Agradeceu a Deus pelo tempo daquela oliveira, agradeceu a Deus pelo plantio, agradeceu a cada circunstância que ela fazia todos os dias, como ela fazia todos os dias, e agradecendo, ela foi dizendo: Deus, é o Senhor quem nos supre, é o Senhor quem cuida de nós, e até os gafanhotos o Senhor é quem foi quem criou. Então, se hoje eles precisam mais do que eu, amanhã o Senhor vai me suprir outra vez. No final daquele dia, todos se protegeram, entraram para dentro das suas casas, fecharam as portas e janelas, encostaram os móveis, para que nenhum daqueles animais avançasse sobre eles. E a nuvem veio. No dia seguinte, os vizinhos bem cedo estavam na porta dela batendo, chorando, dizendo: Dona Úrsula, tudo foi destruído, as nossas fazendas foram arrasadas, tudo terminou, mas nenhuma folha da sua fazenda foi tomada, tudo está no seu devido lugar, e como isso é possível? Então ela puxou um banquinho, sentou e disse: meus jovens, sentem vocês todos, e eu vou ensinar a receita, para que nunca nenhuma praga alcance a vida de vocês. Ela disse: não é sobre estas folhas, não é sobre esses frutos, isso é apenas um milagre, o resultado do favor de Deus, mas ainda que tudo me fosse arrancado, a minha fé não iria embora com os gafanhotos, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. O versículo 18 dessa mensagem, 17 e 18 dizem: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Eles consideravam a possibilidade de morrer, eles sabiam que naturalmente eles morreriam, e no versículo 18 nós lemos: e se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A convicção vai além das circunstâncias. Eles criam no Senhor, mesmo morrendo na fornalha, mesmo que os gafanhotos comessem a plantação desta senhora, ela permanecia crendo no Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você nesse instante, meu irmão? Você precisa crer apesar das circunstâncias. Está faltando alguma coisa para você? Creia ainda assim. O seu emprego foi embora, você não sabe o que fazer? Continue crendo, Ele continua sendo Deus. Você tem passado por uma enfermidade, você não entende as circunstâncias, Deus ainda é o mesmo. Creia nele, não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Erga suas mãos e o adore, independentemente das circunstâncias. Aleluia! Eu quero concluir dizendo: não se curvar diante das imposições do mundo não é viver em constantes brigas, defendendo aquilo que você crê o tempo todo, mas é ter convicção daquilo que se crê e não fazer concessões. Em outras palavras, não abrir exceções. É só uma dosezinha, é só um traguinho, É só uma circunstânciazinha, é só uma roubadinha. Quem crê e é convicto não abre concessões. O pecado continua sendo pecado. E obedecer nem sempre é fácil, mas é o caminho correto. Não há dois caminhos para agradar a Deus, o único é obedecer. Tenha convicção de como agradar a Deus e viva a verdadeira liberdade. Desfrute da presença de Jesus e caminhe em prosperidade e honra, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós te louvamos por esse tempo, tempo que o Senhor escolheu para falar conosco, tempo que o Senhor escolheu para tratar com as nossas vidas e os nossos corações, sobre recompensas para os que não se curvam. Quanto nós temos nos curvado às circunstâncias deste mundo? Será que nós temos nos curvado às circunstâncias desta vida? Será que nós temos aceitado coisas que entraram no seio da igreja como normais? Aquilo que a Bíblia trata como um assunto que não é normal, que não é comum, que não é aceitável, nós passamos a tolerar circunstâncias que nos levaram a abrir concessões, talvez para agradarmos ou para não desagradarmos aos outros, não dizendo que é pecado aquilo que é pecado só para não perder o amigo, concordar com uma prática errônea achando que ela não é tão errada assim. E assim nós vamos meio que na base da enxada, tentando alargar o caminho que conduz ao céu. Não que nós queiramos que este caminho seja menor e mais difícil, mas nós não temos o direito de modificarmos a estrada que o Senhor criou. As regras não são nossas, elas são suas. As condições impostas não nos pertencem, pertencem a Ti. Mas se nós queremos viver a verdadeira liberdade, nós precisamos crer que quem tira as nossas amarras é o Senhor. Se queremos desfrutar da Tua presença, precisamos demonstrar convicção e fé, mesmo em meio à fornalha. E precisamos viver dessa forma para termos talvez a recompensa de uma vida próspera e honrada por Ti. Senhor, age nas nossas vidas, nos nossos corações. Que nesta noite o Senhor produza sementes. Sementes, ó Pai, de maior convicção através desta palavra, que é uma semente lançada em corações aqui, para que possamos crer mesmo em meio à fornalha. Essa é a minha oração a Ti em nome de Jesus.